Então, pessoal, como é que é? Mais um episódio do 80 por 2, como se eu já tivesse feito 53, mas não, é só o segundo. E ainda não temos momento musical, ainda não há aqui
Não é bem o
musiquinha.
segundo, acho que é o terceiro.
Pronto, ela já está a desvendar, já se está a desvendar, porque esta aqui que está a falar chama-se Cristiana Branco, é a minha colega de casa.
Oi, pessoal,
E
como é que
por isso
estamos?
já dormiu bastantes vezes aqui no sofá. O sofá também é dela, na verdade. E três vezes porque nós estávamos a gravar há bocadinho, mas fomos interrompidos. Entretanto, a minha irmã faz anos, ligaram-me a FaceTime para cantar os parabéns.
E estávamos aqui indecisas para saber qual era o melhor som, se era do
Exato, nós estamos.
computador, se
Nós,
era dos
olha, vou-vos
fones.
dizer, nós estamos coladas, com a cabeça colada, com os fones a tentar gravar. Vamos ver se. Opa, espero que sim. Espero mesmo que sim. Não me apetece estar aqui 20 minutos a falar e depois estar uma merda, na verdade. Passando à frente, hoje é segunda-feira, mas para nós precisava de ter tido 3 domingos, no mínimo. Nós fomos à Queima das Fitas do Porto e não está fácil.
Não está fácil,
Não
não está
está
mesmo nada fácil.
fácil.
Principalmente para quem trabalha, não é?
Exato, é que eu ontem ainda vim direto, ainda trabalhei ontem, por isso hoje eu acordei e pensei, tipo, não, eu fui sair ontem também, tipo, eu estou de ressaca. Eu acho que cada vez mais preciso de 2 dias para curar uma ressaca.
Eu nunca pensei que a trabalhar em Lisboa e a viver em Lisboa iria 4 dias
À Queima
à
das Fitas
Queima
do
das
Porto.
Fitas do
Eu não
Porto.
fui tantos dias. Mas sabes que eu, quando começou a queima, eu até começar a queima, estava tipo, ah pá, já passou o meu tempo, já foi a minha vez, não sei o que é, não sei o que mais. Mas depois começou a queima, comecei a ver o pessoal todo, comecei a ver. Porque quem não sabe, eu acho que a maior parte do pessoal que está a ouvir isto é do Porto, mas a Queima das Fitas e a Semana Académica lá é totalmente diferente do que há de Lisboa. Tenho falado com muito pessoal de cá e lá existe mesmo. Toda a gente vai à Queima das Fitas, toda a gente vai ao cortejo, à serenata, essas cenas todas. Ou seja, é uma envolvência muito maior. Tu vais à queima e encontras pessoas que já não vias há não sei quanto tempo
Pessoas que já
e.
não andam na faculdade, pessoas que andam
Também.
na faculdade, pessoas que nunca tiveram na faculdade
Pessoas
sequer.
que estão há 20 anos na faculdade e tu perguntas-te tipo, como é que eu entrei, fiz o curso, vim-me embora e eles ainda estão lá.
É verdade.
Há muito pessoal assim. Mas tipo, pronto, fomos. A Cristina ainda foi 4 dias.
Inicialmente só ia um, não
Exato,
sei
foi
como é que foi
quatro.
4 dias, mas é verdade.
E eu achei mesmo engraçada esta queima, porque para além. Tinha, tipo, foi igual a sempre. Foi, sei lá, cheguei lá e senti a mesma cena do fazer parte
Eu, por
ainda.
acaso, no primeiro dia achei que
Não?
aquilo não tinha.
Pois
Não
tu não
estava com a
curtiste
mesma.
o
No
primeiro
primeiro
dia.
dia achei que não estava com a mesma essência, mas depois fui 3 dias
Mas isso foi
seguidos
porque
e
eu não
mudei de
fui.
opinião.
Eu não fui no primeiro dia, acho que foi por aí, de certeza. Não,
Pá, eu não te
mas.
vi nos outros dias, mesmo os outros que foste, eu
Ainda
não te vi, portanto.
nos vimos um bocado. Mas já. A queima das fitas para mim é muito isso: é entrar com 10 pessoas, 15, 20 pessoas, depois de uma jantarada e
E
acabares a
dizer.
noite com duas.
Eu acho que é dizer, estás no jantar e estás a dizer, pá, ainda bem que vim com vocês, estamos mesmo bem, vamos em
Tava.
grupo.
Na sexta-feira foi isso: nós tivemos um jantar, estávamos todas juntas, chegamos lá, logo à entrada tu perdes metade do pessoal. E é mesmo assim, mas isso é que é giro da queima, é tu andares por lá, eu pelo menos sou assim, não sei, eu não sei se sou eu
É
que
giro
fujo.
quando não ficas sozinha,
Sim.
completamente
Porque tu foste a pé para casa, né?
sozinha. Sozinha, é verdade.
Quem não sabe, isto também é um clássico da Queima das Fitas do Porto, pelo menos de quem vive lá relativamente perto. Eu também sempre fui a pé para casa. Os Ubers são escassos e caros. Também tiveste essa
Sim.
experiência.
Na quinta-feira,
Tu foste 4 dias,
20 euros do Uber,
Tiveste a
por
experiência
acaso.
toda, completa.
Fui a
Se calhar é
pé,
preferível ir a
fui do
pé.
Uber, fui de carro com um amigo.
Olha, mas sobreviveste, é isso que interessa. E não foste só tu que sobreviveste. Pá, eu acho que ninguém morreu lá. Estou a gozar. Ninguém morreu lá, mas podia, porque eu não sei se vocês viram vídeos e não sei o quê, mas no final da queima. Isto antes não acontecia. Nunca aconteceu aquele ringue na rotunda da Anémona.
Sim, eu já falei com imensas pessoas e a questão é: como é que as pessoas estão bêbadas e conseguem organizar-se para
Não,
fazer uma
como é
arena
que.
ali?
Vamos explicar e que é para o pessoal ter uma visão e perceber mais ou menos como é que aquilo é. Então, estão a ver a rotunda da Anémona? é uma rotunda gigante, gigante, que faz um buraco para dentro, é toda cheia de relva, e faz tipo uma arena. E o que é que o pessoal este ano fez, que nunca na vida tinha feito, eu não sei, este pessoal, 2000 para baixo, pá, bateu com a cabeça muitas vezes. Eles não, tu também foste. O pessoal este ano...
Mas calma, calma.
Mas não lutaste, ela não lutou.
Eu nasci em 1998, exato, não me confunda. Sim.
Não foi ela que teve a ideia, mas foi lá dar o ar da sua graça. Então o pessoal descia do queimódromo, ia para essa rotunda, fazia ali tipo uma bancada, punha-se tudo à volta, sei lá, 1000 pessoas ou mais que estavam lá.
Sim.
E depois havia uns tolinhos que iam lá para o meio fazer placagens uns aos outros e andar à porrada. Tipo, é que é isto?
E gritar pelo Porto, não é?
E gritar porque o Porto no foi sábado, campeão, entretanto. Muitos parabéns ao Futebol Clube do Porto. Exatamente. Espero que eles também ouçam isto. Mas o pessoal ia para lá andar à porrada, fazer placagens e tal. E eu, primeiro, não sei como é que ninguém morreu lá, por isso é que eu estava a dizer aquilo.
No final da noite apareceu lá a polícia e aquilo não estava nada fácil.
E o INEM? Eu não percebo como é que ninguém, tipo... aquilo é agressivíssimo, pessoal. Se não viram vídeos, vão ver. É chocante.
Agressivo, mas engraçado.
Engraçado. Yeah, opa, eu não fui.
Imagina,
bem
se não
dia.
Fores tu que estás lá no meio, aquilo é super engraçado. Yeah,
se fores tu
a levar.
Mas é que a cena
é
que eu imagino, sei lá, tu estás a falar ao telemóvel e o pessoal às vezes chama e está a falar ao telemóvel a andar. Olha, se eu sem querer meto-me lá no meio da arena e depois sou simplesmente albarroada e não consigo sair de lá. Pá, é que aquilo, não sais de lá.
Alguém...
E aquilo faz lembrar a cena de antigamente, dos gregos e tal, que metiam os pobres com os leões nas arenas. Uhum. Tipo, é igual. Tu, as pessoas vão para lá, tu foste para lá para te rir, os gajos estão a andar a porrada todos bêbados.
Yeah. E a rezar que não me dessem porrada a mim.
Pá, esquece. É muito, muito, muito bom.
Não, aconselho toda a gente, quem nunca foi, que vá no próximo ano... E nós também ainda temos idade para mais pois, uns aninhos ainda, poder ir.
Ainda não passo vergonha na fila da queima, por causa da idade.
Olha, mas por acaso tenho uma história para contar da fila da queima.
Quando passaste lá... à frente toda a gente?
Sim, mas isso eu faço sempre.
Né? Exato. Olha, vira-te, mas é para este lado, porque este microfone tem de estar aqui coladinho a mim, senão...
Ok, posso continuar na minha história?
Pode sim, senhora.
Então, fui para a fila da queima e o que é que nós pensámos? Não vamos estar uma fila enorme, vamos tentar passar aqui por cima das grades. Lá fomos nós,
mas passámos... Mas tentaste passar pelas grades enormes?
Não, as baixas.
Ah, já sei. Porque, explica ao pessoal que eles podem não ter ido à queima. Existiam umas grades baixas, né? Aquelas grades normais que existem na rua das obras e tal... para dividir para a fila, porque a fila tipo, era bastante comprida, para dividir o pessoal que estava a passar para ir para o fim da fila do pessoal que já estava dentro da fila.
E do pessoal que queria passar as grades para passar à frente da
exato,
fila.
Exato, não, para não
claramente
passares.
Eu era esse tipo de pessoa. Então nós tentámos passar pelas grades, conseguimos, ficámos todos contentes, até que de repente, quando eu dou por mim, já estou do lado, completamente inclinada, e com as grades em cima de mim, e para além de ter as grades em cima de mim, tinha pessoas em cima de mim. E a nossa sorte, eu estava ali quase a ter um ataque de ansiedade.
Nervosíssima ali, depois de ter feito uma cena completamente que não devias ter feito.
A tremer por todo lado. Oh, meu Deus, vou morrer aqui, já nem vou ter mais dias de queima. Eu nessa altura já estava a pensar que se calhar até podia dar mais uma hipótese à queima e ir mais uns dias. E de repente, o que é que acontece? Aparecem os polícias e salvam-nos desta tragédia.
Portanto, e só te salvaram porque não sabiam que tu tinhas passado as grades, não mandavam para o fim da
exatamente, fim. Mas pronto, é uma história engraçada. Cheguei lá, estava a tremer por todo lado, mas depois o que é que eu fui fazer, não é? Para aliviar.
Foste?
Beber shots.
Exato. Quantos shots bebeste?
Não faço a mínima, muitos, com certeza.
Yeah, eu também, eu antes não bebia shots, eu não gostava. Eu não gosto, isto foi um... Mas sabes qual foi a pior parte
e?
Da queima?
Para não, mim? Pior que isso, posso contar? Conta. E jantei uma banana.
Exato, tu foste para a queima e depois jantaste uma banana.
Sim, então, alguém me deu boleia, Lisboa-Porto.
Tiveste sorte.
E eu ia no carro e não ia à queima. Ia no carro e não ia à queima.
Engraçado que eu no dia anterior aqui em casa estávamos a jantar e eu disse, tu amanhã ainda vais à queima. Não, Inês, nem pensar, eu testei a queima, não vou mais.
Mas as pessoas com quem eu estava no carro, elas iam à queima e estavam a perguntar, vamos...
Foi o bichinho.
Que música é que pomos? Temos que nos animar para a queima. E eu já estava a pensar, vou para casa, amanhã vou trabalhar. Ai, não me apetece nada. Mas também não tinha bilhete e até que o rapaz estava ao meu lado no carro disse-me, olha, arranjo-te este bilhete a 10€. E eu, pá, não é tarde nessa, daqui vamos nós.
Comprei e foi, comeu uma banana e foi para a queima.
Deixaram-me em casa, meti um top, comi uma banana e lá fui eu. É verdade.
E foi a noite que foste a pé ou não?
Foi a noite que eu fui a pé para casa.
Tinha tudo para dar merda e deu. E por falarem da merda, eu não sei se vocês já ou não, vocês não sabem mesmo. Mas eu vim direta da queima para Lisboa, de autocarro. Direta. Eu não devia nunca ter ido 2 dias à queima, porque eu trabalhava no domingo em Lisboa. Ou seja, eu fui à queima sexta-feira, deveria ter descansado no sábado, vinha para Lisboa trabalhar tranquila, mas não, pá.
Mas tu gostas de desafios?
Eu gosto de desafios e adoro andar de autocarro. Tipo, eu adoro fazer 300 km todas as vezes. Eu
já fiz... É uma boa questão, que claramente estamos fartas de andar de autocarro.
Sim, não aguento mais. Mas por incrível que pareça, ou não, porque era um bocado esperar, eu fiz os 300 km de olhos fechados. Tipo, eu dormi a viagem toda, desde o Porto até cá a Lisboa, e tipo, e foi mesmo. Juro-vos, este fim de semana de queima fez-me perceber o quão eu estou mais responsável. Isto pode parecer um bocado estranho pela quantidade de coisas erradas que eu fiz durante este fim de semana, mas eu estou muito mais responsável.
Mas tu vais contar as coisas que fizeste ou vais deixar?
Posso contar
aqui
por alto, mas pessoal, eu tinha marcado a viagem, mas eu nunca na minha vida achei que eu ia ter força para apanhar aquele autocarro e para vir direto de 2 noites de queima para Lisboa para vir trabalhar. Nunca, nunca achei. Eu sempre achei, ah, vou fazer isso. E estava a dizer às pessoas, mas era quase para eu começar a acreditar naquilo. Mas eu vim.
Mas como é que foi? Tu chegaste a casa e o que é que fizeste?
Eu saí do queimódromo, fui a pé até casa, tipo, que é em Leça, 45 minutos a pé. Cheguei lá, comi uma pizza...
Que a tua mãe tinha comprado.
Que a minha mãe tinha comprado, que eu tinha-lhe pedido. Comi uma pizza, fui lá em cima, meti umas cenas na mala. Achei eu que tinha tirado as lentes e pus os óculos, mas depois quando cheguei a Lisboa percebi que tirei só uma lente e estava com uma lente e com os óculos.
Esta é a razão pela qual eu não uso lentes. Tenho lentes aqui em casa e eu simplesmente não uso.
Ou seja, estão a perceber, vesti um fato de treino e lá fui eu. O que é que aconteceu? Cheguei a Lisboa... Depois de 300 km de ressaca, não é máximo, sem dormir mesmo mal. E quando chego ao Oriente, eu penso, não, isto não é possível. Eu preciso, tenho um calor infernal, eu de fato treino. Eu só pensava, não, eu preciso de ligar ao meu pai para me vir buscar, para me levar a casa. Tipo, eu não aguento. E depois estás por ti, estás sozinho em Lisboa e tipo, já, safa-te ou safa-te.
Tens de comprar carvão vegetal.
Compra. Que é isso?
Carvão vegetal para as ressacas.
Que é isso? Nunca ouvi falar. O que é carvão vegetal?
Carvão vegetal é um comprimido com carvão vegetal. A tomas sério? Para a ressaca.
Já tomaste?
Ou quando estás mal da barriga, que tu estás duas vezes.
Olha, mas já tomaste isso? Estás a falar assim?
Sim, estou a falar sério.
Na farmácia? Tomei.
Não porque estava de ressaca, mas porque estava com
mal da barriga. Intestinais.
Intestinais, exatamente.
Olha, mas vou ver isso. Yeah. Mas não foi fácil e acreditem que não é fácil estar constantemente a fazer Porto Lisboa, Lisboa Porto, apesar de que a minha amiga Cristiana faz-lo muitas vezes, mas maioritariamente das vezes é porque quer ir sair à noite
ou porque é de carro
ou porque é de... não, mas é porque quer ir sair à noite sempre.
Não, é porque tem compromissos no Porto.
Qual?
Ou pode ser um aniversário, ou reunir-me com as minhas amigas. Não. Exato. Tem que ser necessariamente sair à noite, mas normalmente é. Por isso.
Normalmente é. E por falar em nossas amigas, há aqui um assunto que eu queria trazer para cima da mesa. Que
então,
é tenso.
Vá.
Que é tenso.
Vá.
E mais uma coisa, por acaso estou mesmo orgulhosa, mas nós nem somos as que dizemos mais, ou pelo menos eu não digo tanto isto contigo, acho eu, ultimamente, mas há uma regra que eu quero fazer neste podcast.
Ah, pelo menos eu não... sei que ias falar da regra aqui de casa, do papel higiênico.
Ah, não, mas também podemos vos contar. Então, cá em casa, nós percebemos que a coisa que mais se gasta é papel higiênico.
Porquê? Porque as pessoas vêm dormir aqui para o sofá.
Sim, exato. E nós também temos sempre muitos convidados, a verdade é essa. Mas nós agora temos uma multa, quem nos vem visitar tem que trazer um pack de papel higiênico.
Uhum.
É a multa. Mas o que eu estava a dizer não era isso. Eu quero pôr uma regra neste podcast que... Não podemos dizer, tipo, amiga, Tipo, não, okay. Epá, isso é bem irritante e nós estamos sempre a falar isso.
Dizer, não podemos dizer nomes.
Ah, não!
Foi aquilo que eu te disse, sim, antes de começarmos. Sim.
Também não podemos dizer porque vocês não vão conhecer. Ou pior, podem conhecer.
Não, acho que não vamos dizer porque podem conhecer, então.
Mas o assunto que eu queria falar, que é assim mais tenso, é que nós as duas estamos solteiras. Não é que eu esteja a utilizar este podcast para self-promotion ou que queira algum tipo de currículo enviado nas DMs do meu Instagram para ver se são o par ideal para mim ou para a minha amiga Cristiana, mas, afá, ela está a pensar que se calhar não se importava. Mas, nós estamos solteiras, não é verdade? Mas a maior parte das nossas amigas namora.
Sim.
E cada vez mais, principalmente saídas à noite, marcar férias, convívios, já começamos a sentir, ou pelo menos falo por mim, já começo a sentir a pressão de ah, sim, eu vou passar a passagem de ano com o meu namorado não sei onde. E a outra, ah, eu vou, mas o meu namorado tem que ir. E não, já acontece bem.
Ou convidam-te. Olha, eu vou com o meu namorado. Queres
vir? Não, às vezes nem acontece. É tipo, amiga, vamos almoçar. Ah, pronto, já... Já fiz o que eu disse que não queria fazer no meu podcast, que era dizer amiga.
Mas pronto, estavas a imitar alguém.
Exato, é, vamos almoçar, ou vamos tomar café. Eu chego ao café e está ela e ele.
É tipo, olha, quero falar das minhas coisas.
Mas nem é isso. É...
Ai, às vezes é.
Às vezes também é.
Eu sinto isso.
Mas
às vezes
porquê?
É.
Ou é um jantar de gajas, ou um jantar só com aquele grupo que sempre foi. Porquê que o vosso namorado tem que ir atrás?
Mas por acaso, ultimamente não tenho sentido muito isso. Não tenho sentido...
Eu também acho que não tenho sentido muito isso porque estou cá em Lisboa.
Pois, sim, pode ser. Mas não tenho sentido.
Mas isto acontece. Se bué que acontece. Mas sempre que é jantares de Natal, jantares...
Acontecia mais.
Achas?
Acho que agora eles namoram há tanto tempo que já nem...
Já fazem parte do grupo.
Exato, já fazem parte do grupo, acho que é isso.
Yeah. Mas eu, por acaso, nunca fui esse tipo de pessoa. Mas há... Eu
também não.
Não tenho paciência para levar com os namorados. Não devia estar a dizer isto. Namorados das minhas amigas, eu curto bem de vocês, mas às vezes vocês têm que lhes dizer, mesmo se elas forem psicopatas, obcecadas por vocês, amarem-vos loucamente, digam-lhes, não, é um convívio só de meninas. E digam mesmo vocês que não querem ir, porque às vezes é chato.
Ou se elas convidam, não é?
Está bem, mas tipo, às vezes é tomates.
Agora, as amigas convidaram? Essa é a questão.
Exato, as amigas muitas vezes não convidam. E isso acontece para os dois lados.
Sim.
Também acontece, bué, tipo, num grupo de amigos estarem... Os meus amigos rapazes às vezes também começam a... E pior, o que eles fazem? Que eu fico passada. Primeiro porque eu sou a única menina do grupo e tenho um bocado de ciúmes, é verdade. Mas eu fico passada que é... Eles não é namorada deles. É a gaja que eles conheceram nesse fim de semana. E eles levam, tipo...
Querem apresentar?
Não, ao baixo.
Na semana seguinte pode ser a outra.
Exato, mas... na semana seguinte é outra.
Mas nessa semana é essa, portanto.
Meninas, se vocês já andaram com os meus amigos e foram a algum convívio, é só para vos dizer que não são as únicas. Peço imensa desculpa. Mas já todas fomos assim.
Eu provavelmente já fui essa rapariga.
Tu se calhar já... E aí, eu também já fui, de certeza. Mas a verdade é que acontece mesmo. Não é, não
espero
é
assim, que neste não momento assim, não haja amigas a fazer um podcast e a falar sobre mim, tal como nós não. Estamos a fazer.
Yeah, por favor que não, mas opa, já sabem que neste podcast é só real talk. Eu vou e eu estou a sentir os olhares da minha amiga Cristiana Branco olhar para mim e dizer: Inês, não vais por aí, por favor, não digas isso, estás-te a enterrar. Mas eu vou falar, isto é... Estamos no nosso sofá, estamos no nosso íntimo, tem que ser real, não pode ser assim. E por falar no nosso sofá, lanço-te esta pergunta que é para finalizarmos com este tema intenso. Qual é a coisa que tu menos gostas de fazer cá em casa?
A coisa que eu menos gosto de fazer cá em casa? Yeah. Lavar a louça.
Também eu, por favor, lavar a minha.
Não.
Era mesmo isso. Mas tu sabes que é o que eu menos gosto. Tu até gostas de lavar a louça.
Não, não gosto. Quando começo, já estou ali focada.
Tu gostas menos de lavar a casa de banho.
A casa de banho eu não lavo.
Pois não. Eu sou a única pessoa que lava...
É que nem sequer me pôr nessa posição.
Mas sabes que tu és a pessoa que larga mais cabelos?
Mas eu tenho um problema.
Mas isso... Olha, mas eu estou a falar a sério. É que os meus cabelos e o da Sofia... que é a nossa outra colega de casa, são loiros. Os dela são pretos. Nós sabemos
quais.
Não, não, mas os teus são
diferentes.
Mas os meus têm 2 metros, o meu cabelo. O teu cabelo é mais pequenino. Eu sei quais são os teus cabelos.
Pronto.
E ainda por cima ela está aqui a ter um desbarato que ela não limpa a casa de banho. Mas por isso é que é o que tu menos gostas.
Mas eu aspiro.
Mas é o que tu.
Aspiro não é a casa de banho.
Exato, é o sofá. Pessoal, se já dormiram neste sofá. Já dormiram neste sofá. É para saberem que foi limpo, aspirado, aliás, pela minha amiga Cristiana. Mas há uma cena...
É que as almofadas aqui é que...
É que não são lavadas com muita frequência.
Pá, não vamos contar isto aqui.
Não há ninguém que quer vir dormir aqui para o sofá.
Exato.
Mas há uma cena que, eu não sei se és tu ou a Sofia que fazem, que é mesmo irritante, e apetece-me já dar-vos com a aspirada na cabeça. Quem é que aspira e não, tipo, pega o pó todo e os cabelos todos que ficam e, tipo, mete ao lixo ou mete para dentro do aspirador... Estás a ver aqueles que ficam de fora?
Sim.
Tu pegas neles e tiras ou deixas para a pessoa que vai aspirar se retirar?
Pá,
já estou a ver pela tua cara. Já não aspiras há tanto tempo que já nem te lembras.
Não, algumas vezes eu tiro. Há outras que eu esqueço.
Mas há alguém que não tira, tipo, bué mesmo, tipo, fica tufos.
Mas eu acho que não é Sofia porque ela não aspira.
Sofia, se estás a ouvir isto, a casa está à espera para ser limpa. Ela não põe aqui os pés.
Acho que ela não
olha,
aspira.
Olha, pessoal, nós estamos a alugar aqui um quarto, porque a nossa colega não aparece há 2 semanas, à quarta esquece, ela não entra já.
Eu acho que a única coisa que ela fez aqui na sala foi pôr aquela bandeira do Brasil ali. Exato, na parede.
Ela sabe o que é Feng Shui? Ela não sabia. Mas ela tem muito Feng Shui, ela tem uma veia decorativa.
Eu não sabia o que era também antes.
Exato, mas agora já sabes. Ela tem a nossa, toda a nossa casa tem, assim uma temática,
harmonia,
é muito harmoniosa.
Concordo.
Uma parede não, a nossa sala é toda vermelha menos uma parede.
Uhum. É para ter a bandeira do Brasil.
Exato, e tem a bandeira do Brasil pendurada exatamente nessa parede. Bem, já ficam a conhecer um bocadinho da nossa casa, pelo menos imaginem.
E da tua convidada.
E da minha convidada, que também vive nesta casa, por isso, se algum dia vierem dormir a meu sofá, já sabem que também a podem encontrar.
Se bem que eu só trouxe uma pessoa para dormir neste sofá.
Não sei se é verdade. Quem?
O André.
O André. Um rapaz muito giro, quando ele vier aqui ao podcast, pessoal... Eu vou partilhar nas minhas redes sociais quem ela é, por isso nós estamos aqui a fazer um... Nós podemos fazer aqui um próximo episódio de tipo um match do Tinder. O pessoal manda-nos candidaturas e nós escolhemos outras pessoas para lhes darem match. Estás a perceber? Tipo, enviam-nos várias pessoas, enviam, e nós vamos fazendo os matches.
Para dormirem aqui no sofá, os dois.
Estás a exagerar. Isso é tomate.
Achei que era essa.
E, pessoal,
ideia.
Isso não vai acontecer. Estamos numa casa de respeito. Uma casa de respeito. E assim terminamos mais um episódio. Acho que já chega. Okay. Acho que o pessoal está farto de nos ouvir.
Ok. Eu queria continuar. Agora estava a continuar.
Ah, então, mas podemos continuar. O que é que queres falar mais? Queres falar mais sobre esse match? Tu queres capitalizar o nosso sofá?
Sabes que eu já tive Tinder.
Eu sei que, e Bubble e outras.
Sim.
Mas podíamos falar um bocado disso. Eu por acaso, não tenho muita experiência nesse ramo, mas.
Nem a minha foi super curta. Não...
Mas já tiveste algum date?
Não, nunca tive. Nunca
tive. Então não tiveste experiência mesmo
tive,
no Tinder?
Tive experiência, ver quem as é pessoas. Que anda lá, ver como é que é a conversa.
Encontraste muito pessoal conhecido?
Encontrei um rapaz que conheço e só agora quando estou com ele sinto sempre, fico assim meio nervosa.
Ou seja, ele sabe que tu tens Tinder.
Exato, eu vi-te, será que tu já me viste a mim?
Que cena.
E também aconteceu uma coisa que é, sempre que eu ia para o Porto, eu apagava e a minha conta, com medo, porque aqui em Lisboa ninguém me conhece, eu estou bem. Agora
lá,
quando ia para o Porto não
gente.
Posso dar esse aspecto.
Até porque...
Se bem que...
E sabes o que é que deve ser mesmo awkward? Encontrares no Tinder, sei lá, o teu chefe.
Sim.
Isso nunca... deve ser ao cor. Ou, tipo, o teu tio, que tem mulher. Uma cena assim, estás a ver? Tipo, uma pessoa que não pode estar lá e está. Tipo,
encontrares o teu tio no Tinder, por amor de Deus.
Isso é bem mau.
Tipo de tio,
que vais... Mas está bem, mas o que é que tu vais fazer? Vais dizer à tua tia?
Não,
tia, o tio está no Tinder.
Não, vou falar
não,
falar com o meu tio.
Não ignoravas?
Não, ia logo falar com o meu tio.
Ias?
Ia, claro.
Ia logo.
Primeiro tirava logo um print.
E as pessoas adultas não sabem mentir, por isso ele, tipo, ias perceber se ele...
Sabes o que é que eu me lembrei agora?
O quê?
de um familiar teu que tem Tinder.
Por favor, não, isso não te deixa lá. Eu sei
que tu... tio!
Eu sei que ela puxou a conversa por causa disso, mas não vamos falar sobre isso. Já estou...
Agora tu estás... quem está a ficar nervoso és tu.
Pois estou, mas opá... Vamos voltar à parte dos deitos. Tu não tiveste nenhum porquê. Porquê é que tu criaste Tinder se não foi para ir a nenhum date?
Não tinha nada para fazer. Acho que foi literalmente isso. Não tinha nada para fazer, provavelmente estava com o coração partido.
Carente.
E
isso acontece-te? Ires procurar pessoas só porque não tens nada para fazer? Porque isso acontece-me. Tipo, eu acho que toda a gente é assim um bocado carente, no sentido de... Tu até curtes daquela pessoa, mas como estás mais carente, fazes... Todo o sentimento parece... muito maior, parece que tu amas aquela pessoa, tipo, precisas estar com ela naquele momento.
Não, mas eu, quando estive no Tinder, nunca tive, tipo,
falei... Não, sim.
Pouco tempo.
Não
estou
a falar
pessoas...
do Tinder neste sentido.
Até porque, imagina, eu instalei o Tinder e depois percebi, pensei, porquê é que eu estou a fazer isto? Qual é o objetivo disto? Não, eu nem sequer...
Porque eu conheço o web pessoal que tem Tinder que é mesmo, tipo, para conhecer pessoas e ter encontros, isso, por isso é que estou-te a perguntar, tipo, se não foste a nenhum date...
Sim, eu até queria fazer isso inicialmente, mas depois disse, estou a ter aqui esta conversa de chacha e eu não quero isto, prefiro conhecer alguém que seja natural e não...
Sim.
E nunca mais instalou, entretanto.
Mas o que eu estava a perguntar, que estás tu agora a oferecer ao assunto, isso acontece de procurares, às vezes, atenção de outras pessoas e tal, quando estás mais aborrecida? E às vezes até mentes um bocado sobre o que tu estás a sentir, eu já fiz isso.
Conscientemente,
yeah.
Não, conscientemente, não penso, olha, vou fazer isto.
Não estou a dizer que pensas, estou a sentir isto, vou fazer isto, mas depois de fazeres tu percebes, ah, isto foi para o meu ego, eu na verdade estava tipo, aborrecida e queria um bocado de atenção.
Bem.
Não mintas que eu sei a verdade, é que tipo, eu estou-te a fazer esta pergunta e sei a verdade.
Agora já estou a ficar nervosa aí outra vez, acho que não vamos entrar por aí.
Pronto, a conversa foi curta, já se percebeu que entre nós não dá para falar muito sobre dates, relacionamentos ou Tinder. Vamos tentar um outro tema no próximo episódio, porque acho que este já chega.
Okay.
Ou ainda tens mais vontade de falar? É melhor não que deu.
Não, que já estamos. Hoje, eu, é que eu disse, tenho mais vontade de falar e fomos logo para um assunto em que eu não tenho assim tanta vontade de falar.
Exato. Ficamos por aqui, pessoal. Para a semana há outro episódio. Esperemos já com jingle. Se não, opá, nós fazemos aqui uma musiquinha em casa, batemos numas paredes, nos tachos e há de sair alguma coisa.
Até porque eu canto bem e eu canto, se... fora tu do tocas. Ritmo. Eu canto, tu tocas.
Toco, o que é que eu toco?
Tocas um instrumento?
Ah, qual?
O que tu quiseres, flauta,
ah, okay. achei que
saxofone.
Achei que ias dizer que ele sabia tocar algum instrumento.
E não sabes?
Não.
Flauta, não aprendeste?
Na escola?
Música?
A do Rei Leão.
Do Titanic.
Do Titanic também. Bem, pessoal, até à próxima. Vemo-nos para a semana no 80x2.
Beijinho.
Bye.